Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar a esposa do vereador Teodoro Hammer, cumprimentar a esposa do vereador Clóvis Brown, sua filha aqui presente, cumprimentar meu assessor Jovino, assessora Marcela, cumprimentar o doutor Luiz Mil, nosso controlador dessa casa, cumprimentar a Cileide, dos voluntários, presidente dos voluntários. Cumprimentar meu amigo Moacir. É uma alegria muito grande estar aqui nessa sessão. Os assessores presentes, funcionários e demais pessoas da TV Câmara. 4 de abril de 2022, sessão ordinária número 9. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vespa.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joel Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantar o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Lucas para a sessão de hoje se encontra em João capítulo 14, versículo 1 a 6, que passa a fazer a leitura.
Para o Pai. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês também e vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Até aqui.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 8, realizada no dia 28 de março de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 11/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um muro de contenção ao lado do cemitério municipal e de uma escadaria para acesso à casa mortuária no centro neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio dos vereadores e vereadora abaixo assinados, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um muro de contenção ao lado do cemitério municipal, iniciando-se na rua Hermann Röpke até a rua Tarso Bartolini Titz, bem como a construção de uma escadaria para acesso à casa mortuária no centro neste município. Justifica-se a indicação tendo em vista as péssimas condições em que o local se encontra, inclusive com risco de novos deslizamentos de terra, que podem comprometer a estrutura da casa mortuária, gerando insegurança e desconforto aos usuários. A proposta é a reivindicação de muitos munícipes que transitam pelo referido local, para que se adotem as medidas cabíveis a fim de evitar acidentes pela falta de infraestrutura adequada. Ressalta-se também a necessidade da construção de uma escadaria de concreto para acesso à casa mortuária, tendo como finalidade melhorar a acessibilidade e proporcionar segurança aos que ali transitam, tendo em vista que no local existe apenas uma escada improvisada no barranco. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2022. Vereadores e vereadora, Rogério Schroeder, Teodoro Hammer, Ivone Chilive Guilherme e Limar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 14/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo oferecer um café da manhã aos pacientes e usuários do transporte da saúde neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio da vereadora primeira vice-presidente Ivone Chilive Guilherme, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal oferecer um café da manhã aos pacientes e usuários do transporte de saúde neste município. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza diariamente transporte gratuito para o deslocamento dos munícipes que realizam consultas, exames ou tratamento pelo SUS fora do município, principalmente na Grande Vitória. Devido ao horário de saída, 4 horas da manhã, preocupações, ansiedade ou mesmo falta de condições financeiras, muitos pacientes não se alimentam corretamente passando o dia ou parte deles sem uma alimentação adequada. Sabemos que o café da manhã é muito importante para a saúde, sendo a primeira refeição do dia essencial para garantir o bom funcionamento do organismo para a realização de atividades do dia a dia, neste caso, uma boa disponibilidade de energia para enfrentar a viagem, o que por si só não é fácil quando se trata de saúde. Desta forma, solicito a viabilidade de conceder aos usuários do transporte público de saúde um café da manhã no embarque, sendo que, para alguns, poderá ser o único alimento do dia. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para a aprovação da presente indicação, bem como o acatamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de março de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 15/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Senhor presidente, senhores vereadores e e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio dos vereadores abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é um órgão colegiado de composição paritária entre governo e sociedade civil de caráter público permanente, deliberativo, com finalidade de zelar pelo cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência e assegurar participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e controle da política pública municipal da pessoa com deficiência. Os Conselhos Municipais de Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência devem ser criados e implementados através de projetos de lei municipais por proposta do Poder Executivo ou da sociedade civil organizada, aprovados pelos poderes legislativos. Sugerimos, portanto, ao Executivo Municipal a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Santa Maria de Jatibá, com o propósito de fiscalizar as políticas públicas e ações voltadas para a concretização dos direitos da pessoa com deficiência em nossa cidade. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 25 de março de 2022. Vereadores Luciano Alves da Silva, A. Daí Lourdes. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, ofício número 194/2022. Ao excelentíssimo senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Assunto: aprovação da prestação de contas anual do exercício de 2019, responsável Hilário Repke. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, considerando o ofício número 045/2021, informando quanto ao parecer prévio, Tribunal de Contas, traço 097/2021, proferido no processo Tribunal de Contas, traço 2962/2020, que trata da prestação de contas anual do Poder Executivo de 2019 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jatibá, de responsabilidade de Hilário Repke, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e para o relator de plenário, vereador Valdemiro Jonas, o qual foi sorteado em sessão ordinária para elaboração do relatório e parecer e após foi submetido à discussão e votação na sessão legislativa ordinária número 7/2022 e aprovado por unanimidade. Considerando o decreto legislativo número 1/2022, que aprova o parecer prévio, Tribunal de Contas 097/2021, proferido no processo Tribunal de Contas traço 2962/2020, que aprova a prestação de contas referente ao exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jatibá. Vimos por meio deste agradecer a vossas senhorias, bem como ao relator de plenário, Valdemiro Jonas, pela atenção dedicada neste processo de apreciação dessa prestação de contas, a qual foi apresentada de forma lícita e correta, representando a lisura processual da gestão, visando sempre pela manutenção dos serviços públicos de forma eficiente e eficaz, contribuindo para o desenvolvimento do município, de forma conjunta, oferecendo aos munícipes os melhores e eficientes serviços públicos. Assim, agradecemos pela aprovação e aproveitamos a oportunidade, apresentamos os nossos mais cordiais e respeitosos cumprimentos no subscrevendo. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, ofício número 185/2022. Ao excelentíssimo senhor Amar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo. Assunto: encaminha demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2022. Senhor presidente, considerando o teor da CI SECFAS, GECONTE, número 005/2022, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 21/3/2022, sobre o número 2862/2022, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexos demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2022. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke, Secretaria do Estado da Educação, EEEFM Graça Aranha, Rua Alfredo Potrates, número 131, Centro, Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, CEP 29.645.000. Ofício número 33/2022. Nota de esclarecimento. A Escola Graça Aranha vem a público esclarecer informações a respeito de suposto descarte irregular de máscaras de proteção com o brasão da escola. Reiteramos o compromisso e o zelo com a gestão do patrimônio público, postura que pode ser verificada junto à comunidade escolar. Em fevereiro deste ano, a escola foi vítima de vandalismo, ocasião em que foram saqueados alguns materiais da instituição. Informamos ainda que o furto foi prontamente comunicado às autoridades competentes para as providências cabíveis. A equipe gestora se coloca à disposição para maiores esclarecimentos sobre a questão levantada. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Ao presidente, senhor Elmar Francisco Tom. Denilson Aparecido Garcia, diretor da Escola Graça Aranha.
Encaminho as indicações para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Nós temos 8 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora, Selene Jastro.
Cumprimento, presidente Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora Ivone. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas, e também a todos que se encontram aqui neste plenário, né, assistindo a nossa sessão. Hoje foi até convocada a nossa secretária, mas por motivo, né, que ela não estava passando bem, que eu passei na secretaria, fui informada, né, que ela não viria hoje. Mas eu fui procurar saber a questão, como é que estava, né, a contratação dos médicos, porque eu sabia que tinha em vista que tinha médicos que estavam querendo vir, né, então, para trabalhar lá em São João de Garrafão. E, assim, fui também informado que ele foi lá, olhou, mas como a distância é muito grande, então, isso muitas das vezes impede que o médico vá até lá, ele não quer ir. E aí eu queria pedir ao prefeito, nosso prefeito Hilário Repke, nossa secretária de saúde, que revesse a situação do transporte, porque a gente tinha transporte, né, para os médicos, para a equipe dos PSFs, uns anos atrás, e assim foi tirado, né, em 2020, para, então, quem fosse contratado de recurso próprio, deveria ir com, né, com seu veículo, deveria estar às 7 horas na localidade, mas por causa dessa situação, muitas das vezes o médico ele deixa de ir lá para Garrafão, São João de Garrafão, ou seja, lá nos Gonçalves, né, que é Rio Lamego. Às vezes vem um recém-formado, ele não tem nem carro, ele não tem nem habilitação, e daí fica difícil ele ir lá trabalhar. E a gente sabe também que o preço do combustível subiu muito, então ele vai falar, eu quero vir para o centro, porque aqui no centro também tem vaga, eu vou ficar aqui no centro. Então, eu penso que a única solução para a gente tem para Garrafão e também talvez até para as outras equipes, porque já estou sabendo que mais uma médica vai pedir rescisão do contrato de Alto Santa Maria, porque ela passou na residência, né? Então, assim, da gente voltar atrás e dar de novo transporte para esses médicos, para poder a gente não ficar tão desassistido nas unidades de saúde. porque isso é um bem para o nosso município e também a prefeitura não vai gastar tanto, não vai onerar tanto, porque, assim, para a equipe dos mais médicos, para os médicos dos mais médicos, eles têm que dar o transporte, que isso está na lei. Então, é só para aqueles médicos que são contratados com recurso próprio, que trabalham 40 horas nas unidades, né? Então, daí, assim, eu queria muito que, né, pudesse estar sentando, né, fazer uma reunião e ver essa viabilidade para poder a gente conseguir levar, né, os médicos para mais longe de novo. Eu até falei que a gente poderia fazer, né, eles poderiam lá fazer a tantos quilômetros. De repente, aqui no centro, quem mora aqui no centro, as unidades aqui do centro, que são do São Luís, Vila Jetibá, aqui no centro, não teria necessidade de transporte, porque aqui a gente tem o ônibus circular, né? A gente também é muito, muito fácil, até para ir a pé dá para ir. Mas agora, essas unidades de saúde que são mais longe, retiradas aqui de Santa Maria, que voltasse de novo o transporte para essas equipes dos médicos. E também o trabalho facilita. Às vezes, ele tem que fazer uma visita de urgência, e se o carro estiver lá, ele pode estar indo lá fazer uma visita a um doente que está acamado, não precisa ser agendado, pode ser naquele dia. Isso vai melhorar muito para o nosso município de novo. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, chamado Francisco Tom, e também cumprimento os demais aqui no plenário, ao público, os funcionários. E em nome do meu amigo Valdivino Mans, cumprimento os demais vereadores, e o doutor Luiz Mil, cumprimento os demais aqui no plenário. Quero falar rapidamente, Selene, eu reforço aquilo que você falou, eu acho que isso é válido, que, né, que a prefeitura leva, né? Nem que tem que comprar mais alguns carros que levam esses médicos até no interior, já que o carro fica lá, ele pode fazer visita nas casas. É muito interessante isso, né, porque o médico não vai pegar o próprio carro dele para fazer esse tipo de trabalho. Então, já que o carro está lá, ele pode fazer visitas quando é uma pessoa acamada. Eu queria rapidamente falar aqui sobre... Nós tivemos uma breve conversa aqui, o Rogério Schreiro, Selene, o presidente, nós aqui vereadores. Vamos trabalhar isso um pouco, a nossa barragem aqui no nosso município. Por causa dessa pesca predatória que nós temos, gente vindo de fora, não que eles não podem vir, mas eu acho que nós temos ter leis para que as pessoas não coloquem malha fina, jogar tarrafa e pegar os peixes de qualquer maneira, porque, na verdade, quando você pega um peixe na tarrafa, você, mesmo que é um peixe pequeno que você queira soltar, mas ele é machucado e provavelmente ele morre. Então, a gente tinha que ter uma fiscalização melhor, nós vamos ter... O Xerede sugeriu, nós temos uma audiência pública e nós estamos assinando isso embaixo, né, presidente, para nós trabalhar isso aí, ter uma fiscalização maior e até comprar um barco para a Defesa Civil junto com a Secretaria do Meio Ambiente para ter essa fiscalização diariamente. Se pegar alguém colocando rede, malha fina, essas coisas, eu acho que não tem necessidade. Se a pessoa quer se divertir, quer vir para curtir, a barragem, as pessoas querem pescar, que pesque com anzol, que é uma coisa saudável, e eu acho que isso seria de bom tamanho. Porque se eles continuassem, todo mundo colocar rede, malha fina, jogar a tarrafa, eles fazem serve durante a noite e depois eles jogam a tarrafa. E os peixes vão acabar. Então, eu acho que vão trabalhar isso aí. Eu tenho certeza, se fosse em outro município, se a gente chegasse lá para pescar da maneira que eles estão vindo aqui para Santa Maria para pescar na nossa barragem, nós íamos ser multados, nós íamos ser expulsos de lá, nós íamos ser abortados por policiais do meio ambiente, pela Secretaria do meio ambiente. Então, eu acho que nós temos que trabalhar isso aí, porque é muito uma grande riqueza que nós temos aqui, no nosso município.
Me permite a parte, por favor?
Sim.
Na questão da barragem, nós estamos aí aprimorando na questão também da caça, desmatamento ilegal, ali avicultores, proprietários, moradores daquela região e pessoas ali que vão lá fazer seu lazer, estão muito preocupados com essa caça predatória aí. Tem gente que está armando lá 300 metros de rede lá para pegar peixe. Exato. Entendeu? E exato, tem a questão da caça também. É muito... Constantemente a gente recebe denúncias de caça lá, ilegal, crime ambiental. Então, conto com todos os vereadores, como foi dito por Vossa Excelência. É uma questão do município. Mazinho Tom se prontificou primeiramente de a gente viabilizar uma data para essa audiência, juntamente com aquela localidade lá de Rio Bonito e região ali, Recreio ali. Tá bom? Muito obrigado.
Tá, eu acho que tem até uma pequena, tipo uma associação dos pescadores aqui de Santa Maria, e pedir para eles participarem dessa audiência pública e para a gente definir o que tem que ser feito naquela barragem.
Me permite a parte, vereador Joel?
Sim.
Tem a Associação de Santa Maria e nós temos a Associação de Santa Teresa, que faz parte nesse grupo. Que nós tivemos aqui, quando voltamos aquele projeto, aquela vez, o pessoal de Santa Teresa, da associação, estava tudo aqui presente. Então, a gente tem que fazer uma audiência pública e convidando essa população, porque isso vai ser muito importante. Muito obrigado, vereador.
Segundo relatos de alguns pescadores, que tem gente que vira à noite ali e de manhã eles descem para vender esses peixes em Vitória. Tudo bem, não que a gente é contra, se tivesse uma... Né, mas eu acho que não tem uma demanda de peixe para a gente continuar fazendo esse tipo de coisa. Então, os peixes pequenos são destruídos e não vai demorar, nós não temos peixe aqui na nossa barragem. E, em especial, a nossa barragem, né, tem muita mata nativa e, com certeza, como tem muito... animais, bichos selvagens, com certeza eles são pegos também, não só os peixes. Obrigado, vereadores, e vamos manter junto. Sim?
Existe já um projeto de lei feito por mim, Rogério Gomes, né, que trata que proíbe a pesca predatória e formação de voluntários para fiscalização, mas isso aí não foi feito ainda, essa formação de voluntários, a capacitação dos voluntários, né? Eu acho que ajudava muito. O que falta nessa represa é eventos esportivos, de pesca esportiva, o que incentivava mais a população se preservar a represa, né? Eu acho que podia ter, assim, o órgão público, a Secretaria de Esporte, podia organizar, assim, umas pescas esportivas que futuramente as pessoas olhavam de outro olhar a represa, não para pesca predatória, mas para pesca esportiva. Obrigado.
Sim, eu lembro, isso foi no mandato passado, quando o Rogério Gomes estava aqui, só que depois isso veio, assim, essa conversa não teve procedimentos, mas eu acho que a fiscalização, né, Rogério, tem que ser... da prefeitura com meio ambiente, né, e defesa civil, porque se chegar qualquer pescador, vamos supor, uma associação, eles vão ter um grupinho, então é como se um grupo estivesse trabalhando contra o outro. Eu acho que a lei tem que ser para todo mundo igual e quem tem que fiscalizar é o nosso município e os órgãos competentes. Obrigado, vereadores.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Ivone Shriva Guilherme.
Uma boa noite a todos aqui presentes, os colegas vereadores, a mesa diretora, o pastor, em especial o Cris, todos os assessores, o Wallace Patrick, os funcionários, sintam-se todos à vontade que a casa é de vocês. Gostaria de falar sobre o dia 2 de abril, que foi segunda-feira, foi o dia do autista, que a PAI faz um belo trabalho em cima dessas crianças. Hoje nós temos um índice muito grande no nosso município, né, crianças que estão nascendo com autismo, e existem vários graus que tem que ser tratado uma de forma diferente da outra, precisa ter um acompanhamento, e quando se tem um laudo, as famílias precisam se adaptar totalmente até se construir essa nova relação com essa criança autista. Vira uma nova rotina, tem que ser tudo modificado. Gostei muito da frase que foi criada para este ano, que lugar do autista é em todo lugar. Então, muitas vezes, se a família não recebe orientação, a gente acaba se privando, a gente acaba deixando e escondendo essas crianças que têm o autismo, que têm ou qualquer uma outra deficiência. Então, a APAI, ela faz um trabalho maravilhoso no nosso município, mesmo sendo uma instituição filantrópica, mas é ajudada por vários órgãos públicos, graças a Deus. E também temos o CREI, que é coordenado pela Secretaria de Educação. Quando Selene, Luciano e eu visitamos as escolas, foi uma coisa que em todas as escolas nós recebemos elogios, né, Selene? Foi que as coordenadoras do CREI faziam um ótimo trabalho com todas as crianças especiais. Então, também dizer que tanto a PAI quanto o CREI continue fazendo esse trabalho, que faz a diferença não só na vida dessa criança, mas na vida daquela família. Também, hoje, dia 4, Dia Mundial do Abandono de Animais. Não quer dizer que é para abandonar animais, não, tá, gente? É para parar de abandonar animais. É para cuidar, é para proteger. Quem abandona animais não tem consciência do que está fazendo. Além de ser uma vida, você ainda pode prejudicar outras vidas, porque ela pode até trazer doenças para o ser humano. Então, vamos nos unir, vamos também ajudar. Temos hoje alguns órgãos protetores, Instituto Protetor de Santa Maria aqui, né, onde uma funcionária nossa aqui faz parte, a Alessandra. Por que não ajudar mais esses órgãos? Ano passado foi tanto debatido com o colega Valdivino, e aí depois parou. Mas eu acho, não tenho certeza, do mesmo jeito que eu recebo reclamações, muitos de vocês também recebem. Cachorros abandonados em ruas, não só em garrafão, mas em outros lugares. Pessoas que não têm consciência, levam o animal para passear, deixam lá as fezes, não recolhem. Então, precisa de conscientização, não só do abandono de animal, a conscientização do ser humano, né, antes de abandonar. Hoje venho falar um pouquinho da minha indagação sobre ser vereadora. Ser vereadora é fiscalizar, é acompanhar, é discutir leis, aprovar leis, é ser intermediária entre população até o executivo, onde muitas vezes nós deixamos a população à mercê das necessidades do povo, as necessidades básicas. Que bom que a Selene já falou sobre a saúde de São João de Garrafão, mas mesmo assim quero continuar falando. Nós que moramos muito distantes, né, São João de Garrafão, vou usar o exemplo de Caramuru, que a gente esteve lá visitando no gabinete itinerante, as comunidades distantes se sentem praticamente perdidas e abandonadas pelo município. Isso não pode acontecer, gente. Nós somos do mesmo município. Então, quando a gente faz indicações, a gente já entrega para o executivo o que essas comunidades estão precisando. Nós temos terrenos, por exemplo, em Caramuru, que ano passado, no início do ano, nós fomos lá visitar. A família que doou o terreno falou simplesmente assim: pelo amor de Deus, faça alguma coisa nesse terreno, que seja uma academia, que seja uma pracinha, ou tira esse mato daqui, porque meu pai doou esse terreno para fazer alguma coisa, mas não para ficar no mato. Ou senão me devolve um terreno. E eu sou uma pessoa muito positiva e acredito muito que as coisas têm que acontecer. Mas depois de um ano, não aconteceu. Um ano e três meses ainda não aconteceu. Não vi projeto, não está acontecendo. Então, a minha indagação hoje é sobre as comunidades mais distantes. Continuo falando que os jovens estão em botecos e em bares até 1, 2, 3 horas da manhã, porque não tem lazer para eles, nessas comunidades distantes. Muitas coisas acontecem aqui no centro, parabéns. Lindos projetos, maravilhosos. Meu sonho é fazer todos eles. Mas a gente também quer no interior. A gente também quer em Caramuru, em Rio Posmoso, em Garrafão, no Lamego. A gente também tem o mesmo direito, os mesmos impostos que eles pagam aqui, nós também pagamos. Indicações que foram feitas anos atrás, às vezes eu tenho que concordar com o presidente da casa, isso nunca vai acontecer. Quantas vezes o Mazinho fala isso? Nunca vai ser feito. Depois de 1 ano e 3 meses, eu já estou começando a acreditar que tem coisas que a gente pede aqui. Realmente, a gente não está sendo porta-voz do povo mais. Não sei o que está acontecendo. Por que que as comunidades mais distantes estão deixando de ser tão assistidas? Isso é em vários setores, principalmente para projetos para nossas crianças, para nossa juventude, mais esporte, mais lazer, mais trabalho na ação social, gente. Nós precisamos incluir nossas crianças em projetos na ação social. Vem verba para isso, vem dinheiro para fazer esses trabalhos. E se a gente não cobrar, se a gente cobra, a gente é enjoado. A gente é até... vamos usar uma palavra certa aqui. Nós somos perseguidos? Talvez. O vereador não pode cobrar porque a gente é perseguido. Então, assim, sou de conversar, gosto de conversar, gosto de deixar tudo planejado, mas a hora de conversar, para mim, em um certo momento, já deu. Agora a gente tem que começar a ver a ação.
Vereadora Ivone, me permita.
Só um momento, não terminei. E eu também gosto de uma parte que meus pais falam assim: por que que ninguém acredita mais em política? Porque tudo só acontece no último ano da eleição. Quando começa-se para a nova campanha, as coisas começam a acontecer, a obra para aqui, inaugurar para lá, e é um monte de trem bonito sendo feito. Mas por que que não trabalha os 4 anos em prol do povo? Então, assim, hoje, não sei se eu tenho coragem de sair cara a cara para sair pedindo voto para vereador. Porque o nosso papel a gente não está fazendo como vereador. Não adianta eu fazer o meu papel e a outra parte não fazer a dele. Cada um tem que fazer a sua. Sim, presidente?
Desculpe interromper na hora.
Sim, senhor.
Primeiramente, você falou sobre nossas áreas de lazer. Se você vê a situação daquele campo de Caramuru, de grama sintética, você dá vontade de chorar, de ver o mato que está lá e não terminar aquele campo ainda. Primeiro aí tinha o bom de bola, principalmente da nossa comunidade, em recreio. Hoje não tem mais nada, abandonaram tudo. Isso é de ficar triste, porque a juventude tem que participar dos eventos, dessa diversão para nós levar essas crianças para esses setores, para ir lá, tirá-los das coisas ruins. Porque se nós temos uma área de esporte, nós temos a área de lazer que é a quadra, que leva essa juventude, que leva essas pessoas. Eu tenho certeza, se começar, vai dar o maior apoio, até os grandes vão participar.
Com certeza, a família
então,
vai.
Então está acontecendo isso no nosso município. Então eu fico triste, eu passei em Caramuru, vi aquele campo lá que não terminaram, e a comunidade está cobrando. Eu estive com pessoas da comunidade de Caramuru, falaram, Mazinho, o que está acontecendo que não termina esse campo? Aí eu falei, é de ficar triste de ver uma obra dessa aí, que agora aquela empresa já fez 2 campos em outros lugares, em outros municípios, que poderia estar pronto esse campo de grama sintética na região de Caramuru. Muito obrigado pela parte, vereadora.
Permite uma parte para mim, colega vereadora? Eu queria só falar, pegar um gancho da fala do presidente. Eu queria que o presidente se informasse o porquê que essa obra está parada. É bom se informar para dar resposta às pessoas que perguntam isso para a gente. Porque eu estive hoje com o prefeito, conversei com o prefeito, até falamos com o dono do proprietário, do Eliseu Bege, pelo telefone. O prefeito conversou com ele pessoalmente o porquê que essa obra está parada. Não é culpa do prefeito, não é culpa de um vereador, não é culpa de um secretário. É simplesmente o governo federal não está dando a liberação dos recursos. Porque o prefeito de Santa Maria é PSB e eles são bolsonaristas.
Politicagem.
Então, politicagem. Essa politicagem sujo que o presidente da República está fazendo junto com os ministérios deles. Então, é simplesmente isso que está acontecendo. A verdade, muitas vezes, dói, mas tem que ser falado. Né? E sobre as pracinhas, eu já pedi até para nós fazer uma pracinha em Caramuru. Mas, aonde tem uma pracinha, você quase pede para fechar a pracinha. Eu passei outro dia, eu fui fazer um lanche aqui na rua, eu passei 11 horas, eu pensei, eu vou dar uma volta lá em frente à prefeitura. Eu passei aqui em frente à prefeitura com medo de tanta gente esquisita que tem lá te encarando. Inclusive, eu botei um vídeo no nosso grupo dos vereadores, onde jovens se batem, tiram sangue um do outro. Se fizer uma pracinha, tem que colocar logo um DPM junto. Para cada pracinha tem um DPM, porque vira Cracolândia. A nossa Rua da Lazer aqui está virando Cracolândia. se ninguém não tomar providências, fechar isso que tem aqui, ou botar segurança. O prefeito contratar 5, 6 seguranças toda noite, botar lá para cuidar disso aí, porque os jovens não vão mais para se divertir como era antigamente. Muitos dos jovens vão, na boa, mas quando, depois das 10, 11 horas, 2 horas, 3 horas da manhã, você vê, parece que é um cracolante quando você passa em certos lugares em Vitória, onde as pessoas andam igual um zumbi. Obrigado pela parte, colega vereadora.
Que isso. Eu acho, tenho certeza, cada um de nós tem o seu ponto de vista diferente sobre isso. Meu ponto de vista é que todo mundo tem direito ao lazer, todo mundo tem direito a levar sua criança a um parque, a levar sua criança a experimentar o esporte. Eu educo meus filhos para o bem, graças a Deus. Tenho um jovem de 16 anos que trabalha com sua família, que estuda e que tem o direito de ter o esporte também, né? E meu filho mais novo também. Então, a gente tem que correr atrás, porque são direitos das crianças. Muito obrigada. Até o momento.
Convido o próximo orador inscrito, o vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom. Em nome do meu amigo Elimar Vespa, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Em nome do amigo Alas Patrick, eu cumprimento todos aqui no plenário assistindo a sessão. E do amigo Moacir Bernardes, muito obrigado pela visita e pela presença. Um exemplo de ser humano, pai de família e amigo. Presidente, eu trouxe hoje aqui comigo algumas informações a respeito do Conselho Tutelar de Santa Maria de Jetibá, mas ainda me faltaram algumas. E irei recorrer aos órgãos competentes para que essas informações cheguem até a mim. Todas as informações. Precisamos estar cientes de deveres e obrigações, não é, doutor Lismeu? Precisamos estar cientes de deveres e de cumprir com as nossas obrigações que nos cabem. Então, como fiscalizador do Executivo, fiscal do povo, para o qual fui eleito, vou reunir mais informações e trazer a toda a sociedade santamariense o que ocorre no Conselho Tutelar Municipal de Santa Maria de Jetibá. Isso vai ficar para a próxima sessão, que depois que eu levantar todas as informações. Cumprimento a Rádio Pomerana e os nossos internautas, em nome da rádio, eu cumprimento o amigo Francisco Carioca. No próximo dia 7 desse mês, o radialista Francisco das Chagas, de Oliveira Ferreira, o nosso conhecido Carioca, vai receber na Assembleia Legislativa em Vitória a maior honraria já concedida a um comunicador do Estado do Espírito Santo. Carioca, como é carinhosamente chamado, é um exemplar profissional de comunicação do nosso município. Então, no próximo dia 7, vai receber a comenda Jairo Maia. E aí, nas próximas sessões também, depois do dia 7, a gente traz mais informações. Mas parabéns ao Francisco Carioca por tantos anos à frente da Rádio Pomerana, a qual ajuda demais os nossos munícipes com informações, enfim, em todos os sentidos. Então, também gostaria aqui de deixar os parabéns. De vez em quando, eu, enquanto vereador, e o presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom, também vereador e presidente, divergimos democraticamente em algumas opiniões. Ele tem a visão dele, eu tenho as minhas, os colegas vereadores têm a deles, mas hoje o doutor Luiz Mil nos trouxe a prestação de conta entregue a cada vereador, acho que se alguém não recebeu ainda, deve estar aí, que o presidente pediu para que a controladoria nos entregasse. Por esse ato, parabéns ao presidente, continue com essa transparência, porque é isso que o povo quer de nós, de todos nós. Acho que é o quarto mandato na presidência, o quinto, presidente? O quarto mandato na presidência da casa, e também diga-se de passagem todos esses mandatos, teve as contas 100% aprovadas. Então, por esse ato, por essa atitude, acredito que nunca tenha sido feita, não sei, mas eu fiquei feliz de receber e ler ela. Precisamos aprender a ler, buscar informação, antes de sair proferindo elas de qualquer maneira. Buscar informação é ideal. Também gostaria de saber, de informar que a Secretaria de Saúde já assinou o contrato com a empresa que vai entregar, já estamos aguardando, entregar as duas ambulâncias para o município de Santa Maria de Jetibá. Isso foi um pedido lá em 6 de junho de 2021, desse humilde vereador, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Planejamento e ao prefeito municipal. Então, demora um pouquinho as coisas, licitação demora, é burocrático, infelizmente, não é da maneira que a gente gostaria e nem no tempo que a gente gostaria. Às vezes, a população não tem tempo de esperar e não pode esperar. Mas está aí, a empresa ganhou as duas ambulâncias, vai ser entregue aos munícipes, gente. Que fique claro, a ambulância não é para vereador, não é para prefeito, não é para deputado, a ambulância é para o povo. É para atender o povo em maneira geral. Precisamos ter esse discernimento. A ambulância não é para carona. Então, algumas coisas precisam mudar. E existem leis que mudam essas coisas. Por favor.
Também agradecer, junto a essa prestação de contas, como estamos na reforma da Câmara, né? Ficamos no andar de cima e acompanhamos também o trabalho dos outros funcionários lá, né? Então, o Marcos Friedrich faz um ótimo trabalho também aqui na Câmara, sempre estando junto também, junto com uma equipe, né? Um excelente funcionário fazendo a parte dele da contabilidade.
Muito bem lembrado. Ninguém trabalha sozinho em lugar nenhum. Eu trabalho aqui com a minha excelente assessora Fabiana e com os demais colegas. Hoje, doutor Luiz Mil, eu humildemente, tentando passar uma informação para umas pessoas que me procuraram aqui, doutor Luiz Mil disse que jamais, ninguém, e nem ele, se negou a dar qualquer informação para quem quer que seja que esteja aqui na Câmara Municipal. Nem para um munícipe que procura a Câmara Municipal, às vezes acho que procura um pouco, tem pouca procura de munícipes na Câmara Municipal, e nem para qualquer um dos funcionários. A mim nunca foi negada nenhuma informação. Às vezes a gente esbarra um pouquinho de burocracia desnecessária, mas todas as informações que buscamos, recebemos aqui através da nossa controladoria, da contabilidade, enfim, da diretoria da Câmara, por todos, para os nossos funcionários que aqui estão, para o Fernando que está ali dentro. Então, é isso, presidente. Continue assim. E fiquei feliz. Acredite, muito feliz pela prestação de conta, trago e entregue a cada um dos vereadores. Precisamos continuar nessa batida. Isso mostra o respeito que temos e temos que continuar tendo pelo povo. Boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito, vereador Valdivino Mantzke.
Cumprimento nosso presidente, Elmar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores, público aqui presente, em nome da Cileide, eu cumprimento a todos os ouvintes que ainda nos ouvem pela rádio e pelos internautas. Senhor presidente que me traz aqui na tribuna, eu gostaria de pedir nosso secretário Lindomar Bejo. Nós temos uma calçada na Rua Nova, já tem vários anos, que está bem danificada. É um pedaço pequeno, mas tem gente morando, né, como todo mundo tem direito de ir e vir, então precisamos olhar também, né? Se é pouco, mas temos que consertar. É perigoso, tem gente idoso morando, pode cair, pode quebrar a perna, né? Então, eu quero pedir para o nosso amigo Lindomar Bejo que dê uma olhada nessa calçada na Rua Nova, próximo ao supermercado Schultz e ao lado do depósito Esperandil. Também, presidente, eu gostaria muito de pedir alguém responsável pela Cezan. Tem uma prima minha que tem uma obra em andamento lá em Rio Posmoso, ela já pediu para remover uma ramal de água lá,
desde ano passado. Ela ainda não conseguiu êxodo com a Cezan. Eu não sei por que demora tanto tempo assim. Será que quando as contas não sejam pagas, será que eles vão deixar tanto tempo passar sem cortar água? Então, quero pedir alguém responsável da Cezan que poderia lá bem próximo, porque ela está precisando urgente remover esse cano de água lá, esse ramal, para ela seguir as obras dela, porque pedreira tem que receber. E se está parada, é complicado. Então, quero fazer esse pedido para o nosso Cezan. Também, Joel, quando você falou do Pracinha, realmente aqui é complicado. As nossas vigias da prefeitura estão sendo ameaçadas. Outro dia, um vigia me parou aqui para conversar comigo. Ele falou assim, à noite tem mais ou menos uns 200, 300 jovens rodando aqui, fumando droga, fazendo bagunça. E eles não podem nem mostrar as caras, senão eles invadem a prefeitura. Enxuga a porta da prefeitura, faz uma baderna. Então, Rogério, eu espero que nós vamos conseguir mais policiais, que todo final de semana, a partir de quinta-feira, que a polícia pode dar uma vasculhada aqui em volta da prefeitura e botar moral nesses meninos, porque se o pai não dá, alguém tem que dar moral. Porque é muito, muito complicado, né? Menino de 12, 13 anos na rua, fumando droga, vendendo droga, não tem, é complicado. Então, gostaria de reforçar com o meu amigo Rogério e com nosso amigo Kempim, sargento, que sempre, todo final de semana, puder dar uma olhada aqui com carinho nossa pracinha. Quero aqui mais uma vez pedir meu querido prefeito de Lara Rupp, que consiga fazer uma mutirão para Alto São Sebastião. O povo cobra muito e a realidade está lá, a estrada está muito suja e as canaletas estão tudo cheias de terra. Então o povo está pedindo muito uma limpeza naquele asfalto. Já foi feito mutirão, já foi feita limpeza lá em Recreio, parece, já foi feito para Alto Santa Maria. Então, quero pedir com muito carinho que olha e consiga fazer um mutirão para atender também o nosso asfalto de Alto São Sebastião. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Schreder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, presidente Omar Francisco Tom, Ivone Schliever, Luciano. Em nome de Teuda Hammer, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Em nome de Moacir, nosso conterrâneo, nosso amigo, cumprimento todos os demais aqui presentes, doutor Luiz Mil, em nome de Vossa Senhoria, todos os funcionários dessa Casa de Lei. Realmente, essa pracinha aí já foi assunto nessa Casa de Lei por várias e várias vezes, né? São menores, infratores, os pais, infelizmente, não conseguem dominá-los, aí fica a cargo da Polícia Militar tentar endireitá-los. E é uma árdua missão, porque são menores. São menores infratores. O que que dá?
Me permite uma parte?
Pois não.
Realmente esse assunto vem sendo bastante debatido aqui na Câmara Municipal, mas estamos invertendo aí os papéis. Criança de 10, 11, 12, 13 anos, responsável, 14, é os pais, gente. Tem que ser os pais. Se nós formos colocar a culpa na polícia, toda vez que encontrar uma criança, igual eu encontrei semana passada, crianças com garrafa de vodka e Coca-Cola, tomando aqui na frente da Câmara. E os pais dessa criança, onde estão? Mas se a polícia pega, dá um enquadro, coloca na parede, aparece tudo enquanto é tipo de lei para pegar o policial e botar na cadeia. Até mas o pai irresponsável que deixa seus filhos saírem sozinhos à rua, com 10, 11, 12 anos, para beber, fumar, tinha que responsabilizar os pais dessa criança.
Exatamente.
Os pais dessas crianças tinham que ser responsabilizados. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela não sai na rua sozinha. Porque ela ainda tem um pai, ela ainda tem uma mãe, ela ainda tem um avô e uma avó que ama ela. Temos que parar de transferir responsabilidades, porque senão daqui a pouco vai ter que ter uma polícia para cada pessoa. Um policial para cada pessoa. E não estou aqui dizendo que a polícia não deve fazer o trabalho dela, não. mas faça o trabalho. Coloca uma criança dessa na parede para você ver e deixa alguém passar e achar que aquilo está errado e filmar. Não tem muito tempo atrás, uma policial, um cidadão do mal, inclusive, chegou para assaltar umas pessoas no ponto de ônibus, você deve lembrar, e a policial sacou sua arma e efetuou o disparo. Foi presa. E teve que se defender por defender a vida dos outros. Os vigias, tio, você tem razão, não sai da prefeitura mesmo não. E se eu sou eles, eu não saio mesmo não. Eu não sou louco? Não sou doido? Passa em volta dessa prefeitura aqui na sexta-feira para você ver nas 8, 9 horas da noite no sábado. Passa para vocês verem. Então, é preciso mudar a maneira de olhar para essas coisas. É preciso fazer o que a vereadora Ivone pediu. Investir em esporte, investir nas crianças. Mas o principal que tem que investir nas suas crianças chama-se pai e mãe. É pai e mãe que tem que investir nos seus filhos, olhar seus filhos, cuidar dos seus filhos. O Joel tem um filho casado, tem netinho, no sábado, 11 horas, se ele mandar uma mensagem para ele, ele responde, ele sabe onde ele está. Temos os órgãos que olham, ou dizem que olham, isso é que vamos apurar. Mas precisamos responsabilizar os pais também, porque deixam seus filhos de 10, 11, 12, 13 anos na rua beberem. Obrigado pela parte. Desculpa pelo tempo.
Pois não, fica à vontade. Então, é muito fácil, né? Soltar um menino de 12, 13 anos na rua e falar, a polícia toma conta. A polícia já tem os problemas dela para tomar conta. Muitos mais graves do que esses menores. A família tem que se posicionar. Os pais têm que se posicionar. Porque se não tem educação em casa, não vai ter na rua. Isso aí vai ao confronto da lei. Eles vão pagar da mais forma cruel, que pode ser até a morte por envolvimento em crimes e drogas. Voltando ao raciocínio aqui, dia 29, terça-feira, às 8 horas, participei da Assembleia Geral Ordinária do Hospital Concórdia. Muito importante. Foi ali no auditório da Igreja da Confissão Luterana do Brasil. Lá teve a prestação de contas do exercício anterior, relatório de atividades do hospital. Foram debatidos vários e vários assuntos relacionados à saúde do município. E me deixou muito preocupado que o hospital hoje está num déficit, num valor aí de aproximadamente R$600 mil. Está sobrevivendo com esse débito aí, mês após mês. Então, foram lá relacionados vários assuntos, dentre eles esse aí. Dia 31, participei de uma passeata no centro de Santa Maria de Jetibá, em mobilização aí contra a violência doméstica, contra o feminicídio, de importantíssima causa para o município de Santa Maria de Jetibá, tendo em vista que o nosso município aqui é público e notório, como temos aqui caso de Maria da Penha, essa violência contra a mulher. Após a passeata, teve um culto no galpão da feira, daqui da prefeitura, onde teve um depoimento de uma moça lá, que ela foi vítima de violência doméstica por vários anos, realmente comovente. Então, ali se provou como é difícil as mulheres se manifestarem para denunciar esses maus caráteres aí, esses agressores. Na ocasião, teve junto lá minha colega Salen Jastro, o vice-prefeito, o senhor Florentino, e parabenizo aí a ação social, através da secretária, Neuceline Espíndola, pela essa organização. Isso foi muito importante no nosso município aí. Foram cerca de 300 pessoas que participaram, Vespinha. Foi muito bonito mesmo. Também no dia 31, às 18 horas, participei de uma Assembleia Geral Ordinária na APAE. Questão de prestação de conta, relatório de atividade. Lá estiveram membros da diretoria, sócios, usuários, funcionários e outras autoridades. Como é importante, dona Celene Jasso, a emenda parlamentar para aquela instituição. Foi citado o nome da senhora lá, que através da senhora conseguiram uma emenda de R$100 mil do deputado Ted Conte. Então, já deixo aqui meus agradecimentos à senhora, através da diretoria da PAI, também deputada Dilce Espíndola, deputado Majeski e o deputado federal Evair de Mello. É porque o exercício de 2021, né, que eles prestaram conta. Então, é muito importante nós, como vereadores, Adair é um lutador dessa causa, Elimar, Luciano, demais vereadores, sempre que puderem, conseguir algum tipo de emenda parlamentar para aquela instituição da PAI. Porque o trabalho que eles fazem lá é de suma importância para as nossas crianças. A questão do autismo, eles têm um índice lá de aumento de 41%, questão de autismo.
É, sobre, antes, né, de eu pedir a emenda, eu fui procurar, né, para que mais se precisaria emenda, né? Uhum. Então, assim, foi pedido para custeio. Porque quando, assim, nossos colegas vereadores, alguém for pedir emenda, porque para custeio ela pode ser usada em várias áreas, né? Agora, às vezes, você pede para alguma material ou outra coisa já especificado para que é. Então, esse dinheiro tem que ser usado para aquilo, né? Então, correto. Às vezes, né, eu não quero questionar, meu Elimar Vesper, eu vi que ele pediu um aparelho de ultrassom. Eu sei que nosso hospital ele tem um aparelho de ultrassom já. Tem tempo, mas não tem médico para poder usar esse aparelho de ultrassom. Então, assim, tem que... não sei se você está sabendo, mas que eu sei que tem um aparelho de ultrassom que não está sendo usado, porque estava sendo usado, não sei, eles estavam fazendo, só que essa médica agora parou de fazer, se era com o aparelho do hospital. Ou, às vezes, a gente pede lá equipamentos, né, alguma coisa que não é tão viável. Então, para custeio, é a melhor coisa que existe. Igual para o hospital também, pedir para custeio também. Então, assim, as emendas para custeio é muito viável para as entidades filantrópicas.
Sim, foi citado lá essa questão do custeio também. Faço aqui das minhas palavras as palavras de Ivone a respeito do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. Para entendermos o que é o transtorno do aspecto autista. Temos aqui a PAI, que é importantíssima nesse assunto, e temos o CREI também, que são dois órgãos que abraçam essas crianças. Como fazer essas crianças se sentirem melhores? Entendeu? Isso é muito importante, muito importante. Tem todo o nosso apoio, né, e abrimos espaço aqui, através do presidente Mazin, para que eles quisessem vir aqui se manifestar, falar alguma coisa a respeito, é importante para a gente. Reforçando a respeito da barragem do Rio Bonito, meu caro amigo vereador Joel Ponlet, obrigado pelo apoio de vocês todos nessa questão. Porque o que nós recebemos de mensagem daqueles agricultores, avicultores, moradores daquela localidade, com essa indignação com essa pesca predatória lá, já, né, já passou do limite para nós tomarmos uma posição aí, tentar ajudar aquele povo e ajudar a nossa barragem, que aquilo é nosso, né? Aquilo é uma coisa bonita, é um município de Santa Maria de Jetibá, né? Questão da preservação da natureza, da água, das nossas matas, isso é muito importante. Vamos ficar aguardando aí uma data, né, para a gente se comunicar com aquele pessoal lá, para marcarmos essa audiência o mais rápido possível. Agradeço aí o Sargento Lira, que está empenhado nisso, e o Preto Rose. São duas pessoas que estão lá batalhando para essa questão da barragem, dentre outros vários e vários. Foi protocolado também nessa Casa de Leis, através de ofício do Major Cabral, uma abertura do espaço desse plenário para o dia 20, próximo agora, de abril, às 9 horas, onde será uma solenidade militar para entrega de alguns policiais militares que se destacaram no último trimestre na região da 8ª CIA Indy. Então, o presidente já está ciente. Acredito que não vai ter nenhum empecilho para recebê-los aqui. E já se sintam todos convidados, vereadores, né, para participar desse importante momento aí. Dia 6 também terá um evento no QCG da Polícia Militar, alusivo aos 187 anos da instituição. Também será enviado convite aos senhores, caso queiram. Será de grande satisfação recebê-los lá. Eu muito obrigado, meu boa noite. Fiquem com Deus.
Convido o vereador inscrito no grande expediente, vereador Elimar Vesper.
Boa noite, colega vereadora Selene. Esse aparelho de ultrassom que eu pedi agora, nessa última vez, foi para o município. porque toda gestante tem que fazer pelo menos 4 ultrassons daquela gestação dela. E nem todo mundo tem condições de pagar a ultrassom, ainda mais 4. Então foi para o município, eu sei que o hospital tem. Até então, eu saiba, estava se fazendo sim ultrassom no hospital. Não sei se o profissional não está mais presente.
Oi. Semana passada eu fiquei sabendo, né, que a médica que estava fazendo, né, as ultrassons aqui no hospital deixou de fazer. Inclusive, sábado passado foi um ônibus para multiimagem diagnóstico só para fazer ultrassom, né, porque não se encontra médico para poder estar realizando. Então, assim, o município também vai ser difícil conseguir esses médicos, né, para poder realizar esses exames. O aparelho, às vezes, é até fácil. O difícil é conseguir o médico depois para realizar os exames, né? Então, assim, o consórcio, graças a Deus, ele está tendo um bom dinheiro, que TED Conte também enviou um dinheiro para essa finalidade, né? Então, esses exames que são feitos através do consórcio, então, são pagos pelo consórcio Pedra Azul, sim. E, então, também, como não tem aqui, para você ver, né? Não consegue médico aqui, é muito mais fácil, né, para as pessoas, eles têm que ir lá para Vitória agora para fazer a ultrassom. Então, isso dificulta muito, né?
Fico triste pela notícia de não estar fazendo mais no hospital. Mas vamos lá. O secretário leu aí o ofício do diretor do Graça Aranha, explicando o porquê das marcas. Uma situação que eu abordei semana passada, onde que num lixo em São Sebastião do Meio se acharam inúmeras máscaras, e isso veio a meus ouvidos. E fui logo na segunda-feira, saindo daqui, já recebi uma mensagem do Marcelo Toniato Gonçalves Filho. Ele tem um ateliê ali perto do lixo onde foi encontrado. E ele foi contratado na época pelo Graça Aranha para fazer essas máscaras. E como o costureiro errou na forma e não teve como consertar elas mais, eles descartaram ela depois de certo tempo. Isso estava guardado lá. Então, por coincidência, eu fiquei preocupado, achando que era dinheiro do Graça Aranha, que tinha sido desperdiçado dessa forma. Então, não tem nada a ver com o Graça Aranha, foi do ateliê lá que jogou isso no lixo. Então, está explicado, mas mesmo assim, obrigado lá ao diretor por responder. Fui recentemente procurado por pais da escola de Vila Jetibá, onde que eles vieram me pedir que era para fazer um jeito de arrumarem seguranças para o colégio. Porque volta e meia estava se entrando pessoas alcoolizadas, estavam entrando vendedores ambulantes, mesmo deixando os alunos, né, no horário de entrada, mas não tem segurança. Então, estava se precisando ficar um professor na hora de entrar e de sair no portão para vigiar ali. E pediram que levasse esse pedido para o secretário de Educação. O que eu fiz, falou que ia levar até o prefeito. E hoje eu estava aqui sem compromisso, eu fui até a secretária Zildinha, e eles estão precisando de abrir vagas para esse tipo de para poder contratar esses tipos de serviço. Então, estou comunicando à comunidade que está em andamento, tá? Mas, primeira coisa, a Secretaria de Educação precisa se abrir essas vagas. Então, fica aí o meu pedido ainda maior para o secretário adiantar isso quanto antes. Parece que, recentemente, foi até achado uma bomba caseira fabricada por um aluno ali daquela escola. Então, são coisas que poderiam se intimidar através de um segurança ali. Tivemos, eu e a vereadora Ivone, em Brasília. Andamos aquilo ali tudo, tanto na dos deputados federais como nos senadores. E fomos quase todos os deputados. Dois senadores, Fomos bem atendidos por todos, mas deputados mesmo só achamos 3. Em especial a deputada Soraya Manato, que nos respondeu, que nos acolheu e recebeu muito bem, e junto dela fomos parar na plenária, onde que ela estava presidindo uma sessão, presidindo não, onde que ela era relatora de uma indicação dela, e na fala dela, ela falou de Santa Maria, né, Ivone, e de um vereador também da Serra que estava lá, e fomos muito, muito bem recebidos. Sim, sim, vereadora.
Oi. Quando estávamos lá, fomos bem recebidos, como o senhor disse, e assistindo, foi muito interessante que era justo um projeto de lei dela, de autoria dela, que estava sendo votado lá. Então, a gente teve a oportunidade de presenciar aquilo que a gente vê na TV, muitas vezes, aqueles projetos sendo discutidos lá, onde viram noites. Aquele dia, o projeto dela foi até 9, 10 horas da noite para ser aprovado. E o projeto tinha uma relação muito grande com a nossa localidade, que falava sobre o selo para os produtos artesanais. Né? Não só o selo para os produtos de derivados de animais, mas também aos produtos de animais, como, por exemplo, as geleias, os licores, tudo que é produzido em casa, para facilitar um pouquinho a Anvisa ter esse processo para todas as pessoas conseguirem e venderem, agregar valor nos seus produtos. Então era sobre a questão do selo. Obrigada pela parte.
E esse selo seria para as pessoas de agrícolas, né, poderem vender as combotas deles de geleias, de frutas, né, para agregar valores para as famílias deles. Não vi rejeição nenhuma, eu só vi que aquilo só seria muito bonito para o agricultor. Porém, tinham pessoas ali que eram contra de qualquer jeito. Só por quê? Só porque a deputada é bolsonarista. Então, os que não eram bolsonaristas, todos votaram contra. Poxa, não querem o Brasil bem? Ridículo, pessoas. Se é para o bem, não importa se eu sou do partido A ou se eu sou do partido B. Tá? Então, a deputada conseguiu passar o projeto dela, de lá vai para o Senado, mas para mim foi um aprendizado incrível, vereadores. O dia que vocês forem para Brasília, não deixe de participar, de pedir para o deputado de vocês levar para a sessão daquela ali. Foi muito, muito importante. Pelo menos percebi na Ivone também, mas foi 10. Tá? Obrigado, deputada. Uma indicação minha e de outros vereadores hoje foi para fazer o muro por baixo ali da Casa Mortuária, por cima do Graça Aranha ali. Até então se tinha um muro, um barranco, desculpa, que era nivelado, né, não era totalmente reto. Não lembro de qual mandato de prefeito que foi, que aquilo foi cortado rente, ficou aquele abismo ali. E aquilo chove, aquele barranco foi caindo, e está até perigoso para a Casa Mortuária ali em cima. Então, gostaria muito que os vereadores ajudassem a aprovar, eu não vejo por que não. E além de fazer um muro ali, fazer uma escada, que não precisasse dar aquela volta toda, passasse por aqui mesmo, que seria mais perto, talvez seja uma escada em curva de V, ou, sei lá, o projetista que faça uma coisa legal, para não precisar dar volta aqui embaixo pelo cemitério ou rodar lá por trás. E também para futuramente não deteriorar a nossa casa mortuária, que é de muita validez para o nosso município. Porque cada um que constrói a sua casa, ele não constrói pensando em dia de morrer. Ele quer viver ali. Então, no dia do falecimento, é usada a casa mortuária. Então, vamos conservar ela e uma das primeiras coisas a ser feitas é fazer aquele muro. Então, gostaria muito que a Secretaria de Urbanos, que é responsável, depois a de obras, que vai executar, olhasse com muito carinho ali, porque aquilo tem que ser com o máximo de urgência possível. Recentemente estive lá, tinha um falecido ali, passou um caminhão pesado e aquela casa toda tremeu. Tá? Então, fiquei assustado com aquilo ali. Pais de escolas, principalmente da escola de Santa Luzia, me mandaram áudios e passaram na farmácia para falar também que está tendo muito borrachudo naquele reduto ali, no geral, no Santa Luzia. E eu fui numa secretaria, não é com nós, isso aí é com o meio ambiente. Então, entrei em contato com o subsecretário Leonardo, do meio ambiente, e ele falou que já está licitado o material para fazer a detetização naquela localidade. Tá? Seria hoje? Hoje seria isso? Meu muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar a assessora Marcela, minha assessora, em nome dela, cumprimentar todos os assessores aqui presentes, cumprimentar as associações de voluntários, a Cileide, cumprimentar a Luísa, aqui presente, cumprimentar meu amigo Moacir. Moacir, hoje você está famoso, hein? Você tem que vir mais na sessão. Tá? Você tem que participar mais. Você vê que estão sentindo sua falta aí, Moacir. E demais pessoas aqui presentes, cumprimentar o nosso contador dessa casa, a TV Câmara, esposa do nosso vereador Clóvis Brown, esposa do vereador Teodoro, aqui presente, filha do vereador Clóvis, também presente. Muito obrigado por estar nessa sessão. Demais pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu quero falar sobre as contas, Luciano. Quero parabenizar a toda a equipe da Câmara Municipal, Marcos Federico, a nossa amiga Alessandra Binot, Alessandra Schultz, a Lu, nosso controlador, nosso jurídico, doutora Cláudia, doutora Rosa, que tanto se empenharam em cima desse trabalho da prestação de conta. Que o Tribunal de Contas está exigindo cada dia mais a prestação de conta. E hoje nós temos, de agora para frente, fazer a prestação de conta todo mês, que o controlador tem que prestar a conta todo mês, e nosso contador Marcos e funcionários que têm que fazer essa prestação de conta. Então, isso é importante que a gente tenha o respaldo das contas da gente, que eu tenho assim, um carinho muito grande pelo meu nome. Quero aqui dizer, nunca fui notificado, nunca tive problema nas minhas contas, até hoje que foi aprovado. E assim um trabalho que vem fazendo junto aos funcionários. Então, isso que a gente tem que levar o nome da gente primeiramente. Porque eu tenho maior medo quando vem as contas com ressalva. Porque eu sei que vai ter que responder alguma coisa. Então, eu quero aqui deixar esclarecido, vereador Luciano. Muito obrigado a vocês todos, vereadores, vereadoras, que a gente tem um trabalho feito e os nossos funcionários. Também quero aqui parabenizar a nossa Secretaria de Interior, prefeito, vice-prefeito, funcionários que estão fazendo aquele revisol naquela comunidade de Santa Luzia, que isso vem do prefeito, do vice-prefeito, e junto com as secretarias, para fazer esse trabalho de revisol no nosso município. E também agradecer muito à empresa que arruma esse revisol para atender o nosso povo, nossos colonos, nossos agricultores. Isso é importante, que cada vez a demanda vai melhorando no nosso município. Então, quero agradecer muito ao nosso prefeito Hilário Rei, porque é o vice-prefeito, e o secretário de Interior, Adriano, e junto à sua equipe e funcionários.
Me permite uma parte, presidente?
Sim, senhor vereador.
Mais uma vez, gostaria de parabenizar pelas suas contas, pelos que você fez hoje. Então, é isso que a gente precisa e deve continuar fazendo. A respeito daquele revisol sendo feito ali em Santa Luzia, é uma indicação de minha autoria, que fui procurado por algumas pessoas ali, e graças a Deus o serviço está sendo executado e vai beneficiar toda aquela comunidade de Santa Luzia, Recreio, que também várias pessoas passam por ali e saem aqui por Alto Recreio, inclusive. Muito obrigado pela parte.
Também quero aqui cumprimentar o Sérgio Henrique da Silva, que está aqui presente, daqui a pouco vai fazer uso da palavra. Cumprimentar o Cris, que trabalha no INCRA. E eu quero aqui questionar sobre a fala do Joel Ponet. Joel, me admiro. A Vossa Excelência vem aqui falar que é culpa do presidente da República, Bolsonaro. Eu fico triste. O senhor deveria ter primeiro procurado esclarecimento por que que o recurso não está vindo. O recurso não está vindo porque veio 100 mil do ex-deputado Marcos Vicente por bom de bola. E esse recurso não foi usado. E não fizeram prestação de conta. O que que aconteceu? Travou o recurso dos 700 mil, que é o campo de grama sintética de Caramuru e de Alto Recreio. Travou o recurso de 700 mil. O recurso de 100 mil está na conta. Era só fazer prestação de conta. Gastar aquele recurso. Por isso está tudo travado. Não é culpa de Bolsonaro, não é culpa de outros presidentes. Então a culpa vem de onde? Esclarecimento e prestação de conta. Quer deixar isso aqui esclarecido? Que é fácil criticar o presidente da República. Mas tem que ver de onde está acontecendo as causas todinhas. Então quer deixar aqui, eu não quero defender que sou Bolsonaro, não quero defender que sou Lula. Agora tem que ver as questões que estão acontecendo. Por que que esses recursos travou, que não é culpa do nosso presidente Bolsonaro. Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convido o senhor Sérgio Henrique da Silva, agente de mobilização do SENAC. Assunto: divulgação dos trabalhos do SENAC, serviços e aprendizagem rurais. Tem 10 minutos.
Boa noite. Cumprimentando aqui o Mazin. Desculpa falar Mazin, mas é acostumado já a falar seu nome assim, né? Em nome do Mazin, cumprimento a todos. Ivone, professor da Ivone, cumprimento as demais, as senhoras. É um prazer estar aqui pela primeira vez, depois de 11 anos trabalhando aqui em Santa Maria. Pela primeira vez, eu venho nessa sessão. Eu já tenho tempo que estou querendo vir, mas dessa vez me programei. Meu nome é Sérgio Henrique da Silva, eu estou mobilizador do SENAR desde 2006, comecei em Tarana e vim para Santa Maria em 2010 para trabalhar na divulgação de cursos profissionalizantes, de formação profissional e promoção social. Comecei já há um bom tempo e não consigo mais sair, porque é um trabalho muito gratificante trazer formação para o homem do campo, para o agricultor. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, como o próprio nome já diz, o R, né? Nós somos do sistema S, SENAI Indústria, SENAC Comércio, SENAR Rural. Então, o público específico é o produtor rural, seja ele meieiro, seja ele aquele que está lá na roça produzindo, ou aquele que está aqui, mas a propriedade está produzindo. A minha trajetória nesse trabalho já vem, já há bastante tempo, sendo divulgada através dos resultados obtidos quando termina cada curso. A Ivone já sabe, né, já conhece um pouco do nosso trabalho lá, já atingiu o município praticamente quase todo, e também estou mobilizando em Santa Leopoldina também, desde 2019. Eu sei que o tempo é curto, e o vídeo vai dizer um pouco o que é o SENAR. Depois que ele passar o primeiro vídeo, eu vou colocar em números, bem rápido. Depois ele vai passar um outro vídeo, pequeno também, para vocês entenderem como que funciona o SENAR.
Você acorda cedo, prepara um bom café enquanto planeja o seu dia. eu estou ali na cozinha com você. Você vai se arrumar, escolhe uma boa roupa para vestir e eu estou com você. Você trabalha, cumpre todos os passos da sua rotina diária e finalmente chega a hora do almoço. No prato de salada, nas carnes, nos grãos, eu sigo com você. No lanche da tarde, na hora do bolo com o suco de laranja ou da fruta do dia, eu estou com você. Ao voltar para casa e preparar o jantar para sua família, eu estou novamente à mesa com vocês. Eu sou produtor rural. Todos os dias produzo alimento para você e te ajudo a alimentar quem não tem com carinho, dedicação e de forma sustentável. É assim que contribuo para a economia do Espírito Santo, onde o agronegócio é a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios. Eu não trabalho sozinho. Conto com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, que defende os meus interesses em fóruns de decisões municipais, estaduais ou nacionais. Para crescer profissionalmente, sempre procuro o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Espírito Santo, que oferece mais de 100 treinamentos, assistência técnica e gerencial e formação técnica gratuitos. Na minha cidade, posso contar com o Sindicato Rural, que oferece serviços jurídicos, trabalhistas, contábeis e médicos. Faço parte do sistema FAES-SENAR, Sindicatos Rurais, e junto a outras mais de 100 mil famílias rurais capixabas, estamos presentes no seu dia a dia. Somos a mistura de trabalho e resultado. Somos conhecimento e qualidade de vida. Somos saúde e preservação ambiental. E somos tudo isso por você. Da cidade ao campo, somos um só. A agricultura é o alimento que nos une.
Observaram um pouco as imagens, até falou bastante, né? Deu para reconhecer algumas imagens aí do município e as grandes atividades daqui. Assim é o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que vem para o município através do Sindicato Rural, que é conhecido como Sindicato Patronal, onde o escritório fica, no folheto aí de vocês tem o endereço. Todos os cursos, treinamento, tudo vem pelo SENAR através do Sindicato Rural. No ano de 2021, dentro do plano anual de trabalho, que eu faço todo ano, nós realizamos 24 treinamentos dentro do município, com 26, a meta é 24, mas realizamos 26, com 320 participantes certificados na área de promoção social e formação profissional. Além do trabalho de formação profissional, nós temos também o assistência técnica e gerencial, que é um programa que dá assistência técnica ao agricultor. Nós temos uma turma de pecuária de leite e corte, uma turma de olericultura e uma turma de agroindústria. Está recebendo assistência técnica direto na propriedade e vai continuar recebendo durante 2 anos e 4 meses. Começou em abril e vai ir até no final. Agora eu estou começando com uma nova turma que é na área de café. Nós percebemos que aqui muitos deixaram um pouco a lavoura de café de lado, investiram mais na horticultura, na avicultura, e com a crise aí, o mais seguro ainda é o café. Então, nós estamos trabalhando. Eu já estou com 23 propriedades pré-cadastradas para receber essa assistência técnica. Essa assistência técnica, ela não tem nenhum custo para o produtor, é que o próximo vídeo vai falar. Quem é que paga essas despesas todas do SENAR? Eu peço que coloque o próximo vídeo para mim concluir.
O Paulo, produtor rural de café, conseguiu capacitar todos os trabalhadores da sua propriedade com o auxílio do SENAR Espírito Santo. Hoje ele investe na produção de cafés especiais, depois da assistência técnica e gerencial gratuita que recebeu todos os meses durante 2 anos. Para que isso fosse possível, ele e muitos outros produtores rurais do Espírito Santo contribuem com o Senar, através de uma pequena porcentagem sobre a emissão de notas fiscais na comercialização dos seus produtos. A última nota fiscal emitida pelo seu Paulo foi de R$ 8.000, quando vendeu 10 sacas de café. Ou seja, somente com essa nota, ele vai contribuir com R$ 16 para o Senar Espírito Santo. Funciona assim: como Paulo é produtor rural, pessoa física, ele contribui com 1,5% sobre o valor comercializado, sendo 1,3% destinado ao INSS e 0,2% para o Senar, que será recolhido por quem compra seu café. A dona Ana Lúcia viu a produção de queijos como uma oportunidade de aumentar a renda da família e criou a agroindústria Laticínios Paraíso. Em todas as vendas que ela faz, emite nota fiscal, e a última foi no valor de R$ 8.000. Com essa nota, ela contribuiu com R$ 20 para o Senar. Como agroindústria, a Ana Lúcia contribuiu com 2,85% sobre o valor de comercialização da produção rural, sendo 2,6% para o INSS e 0,25% para o Senar. O senhor Pedro tem uma empresa chamada Fazenda Cacau do Norte. Ele vendeu R$ 8.000 de seu excelente cacau e emitiu nota fiscal. Com essa venda, ele contribuiu com 2,05%, sendo 1,8% para o INSS e 0,25% para o Senar, ou seja, R$ 20. O Senar tem ainda outros contribuintes que são prestadores de serviço pessoa jurídica e entidades sindicais rurais, que recolhem sobre a folha de pagamento. Nesse caso, o percentual pode chegar em torno de 28,2%, sendo 23% para o INSS, 2,7% para o salário Educação e INCRA e 2,5% para o Senar. Juntos, o Paulo, a Ana Lúcia e o Pedro e muitos outros contribuem para que as famílias rurais tenham mais acesso aos serviços do Senar Espírito Santo. São treinamentos, assistência técnica e gerencial, consultorias, workshops, eventos e muito mais. Em 28 anos de história, o Senar Espírito Santo realizou mais de 30 mil capacitações e atendeu mais de 2 mil propriedades com assistência técnica e gerencial. As contribuições para o Senar devem ser recolhidas utilizando o DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, ou o DAE, Documento de Arrecadação do E-Social. Caso tenha dúvidas, procure o Sindicato Rural ou a Prefeitura do seu município, no Serviço de Atendimento ao Contribuinte. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse o site www.senar-es.org.br/arrecadação ou ligue para 27-3185-9223.
E agora, presidente, meu tempo encerrou. Eu tenho que concluir algumas... Muito obrigado, hein? Isso. Vocês viram aí como que é pago toda essa despesa. Eu nunca falo para os participantes que o curso é de graça. Nada vem de graça. Quem é realmente o dono do Senar? O produtor rural. Aquele que emite nota. Cada nota que ele emite gera valor. E esse valor tem que voltar para o mesmo produtor em forma de capacitação, formação profissional, valorizar a propriedade, fazer com que seu filho fique lá na roça com tecnologia. Esse é o objetivo. Por isso que a gente cobra bastante. Na hora de fazer a inscrição, eu peço, cadê o bloco de nota? Traz o número da inscrição. Aquele que está participando do curso pela primeira vez e não tem essa informação, ele fica no curso. No próximo curso, ele vai ter que apresentar o bloco de nota dele. Porque senão ele vai estar usando o dinheiro daquele que contribuiu, que às vezes nem está participando de curso, né? E eu não posso cobrar nem um real de nenhum participante. Mas eu estou com a turma montada aqui no Rio Poço Moser, está em atividade, estou com várias turmas em andamento, mas funciona assim. Se
O mínimo é 8, o máximo é 15. Marca o curso. O instrutor chega, não tem alunos. Aqueles que se inscreveram por não pagar nada, desistiram, não participaram, a gente faz relatório e manda para o Senar. Eu não posso cobrar nem um centavo. Mas se o instrutor chegar na comunidade e o curso não acontecer, eu levo uma multa de R$ 750. Eu sou penalizado em R$ 750, porque aquela comunidade, não, aquele que se inscreveu, não participou. E eu não posso cobrar nenhum centavo. Quando eu monto uma turma de assistência técnica, que eles vão estão recebendo assistência técnica dentro da propriedade, durante dois anos e quatro meses, a cada máximo é 30 propriedade que tenha bloco. Aquele que desistir nesse período, cada um que sai, eu sou multado em R$ 150. Cada participante. E eu tenho que mobilizar, rodar nas comunidades, e divulgar, para que fazer uma coisa bem segura, confiando naquele que se inscreveu. O Divino lembra, quando nós fizemos curso de defensivos, né? Foi um trabalhão para juntar turma, daí também lá, nós rodamos muito aí. Então, o Senar, só assim, eu espero voltar mais vezes aqui com mais tempo, para continuar explicando para vocês a importância da emissão da nota fiscal para que o Senar continue atuando. Eu estou atendendo Santa Leopoldina também. Lá eu tenho consegui um convênio com a prefeitura lá, que é longe, já tenho a dificuldade de ir até lá, mas lá nós temos uma parceria. Todo mundo reconhece a importância do Senar e mais ainda a importância da nota fiscal. A nota fiscal não é só para gerar imposto para o município, não é só para ele aposentar, mas sim serve para infinidade de coisas. E isso, aqui em Santa Maria, eu trabalho muito na emissão de DAP, que é a cada aptidão. A gente pergunta, você está declarando essa renda toda, mas cadê seu bloco de produtor? Ah, eu não tenho, não. Eu tenho, está na gaveta. Então, tem que fazer um trabalho bem de formiguinha mesmo, né, de conscientização. Eu espero, né, numa próxima oportunidade que vocês me derem, para que eu continue, porque o tempo, 10 minutos, é meio pouco, né, ainda mais para quem já trabalhou em rádio, assim, não pode ver microfone, quer ficar falando o tempo todo, né? Eu tenho esse recado para vocês, ajudar na divulgação, na emissão de nota fiscal, a importância dela para o município e para o próprio produtor, que acha que se ele guiar, tirar nota muito, ele vai pagar imposto, ele vai ter prejuízo depois. Não é assim. Então, vocês, que são autoridades aí, que têm muito contato com o povo, ajuda para que o Senar, quanto mais pessoas contribuir, mais o nosso trabalho vai crescer. Eu agradeço.
Parabéns aí pelo seu serviço, muito bem explanado. Essa questão da divulgação aí é muito importante para que as pessoas saibam como vem e como é usado, né, essa questão da nota fiscal, esses valores. E parabenizar você, uma pessoa boa, conheço você há mais de 30 anos, desde lá do Limoeiro Santo Antônio, sua família, e sempre você ter me envolvido nessa questão da agricultura, nessa questão de ajudar o povo aí. Meus parabéns para você e toda a sua equipe. Estão fazendo um ótimo trabalho.
Muito obrigado.
Também gostaria de fazer uma complementação. Eu já fiz vários cursos do Senar, juntamente com o Sérgio, sempre organizando a Escola Família de Garrafão, né, sempre envolvida. Garrafão já fez bastante curso. E o interessante é que os professores, gente, quem coordena esses cursos, são maravilhosos, são profissionais da área, com dinâmica, que faz você ficar preso para cumprir aquele horário sem reclamar, sem querer ir embora, né? Então, os professores do Senar são muito bons. Parabéns, Sérgio, continue assim.
É só um breve esclarecimento, a questão da nota. Tudo que é gerado, todo esse custo que tem esse curso, é tudo fiscalizado pela CGU. Então, hoje, dia 4, eu fecho o mês prestando conta dos cursos do mês passado, com foto de abertura e foto de encerramento de curso, onde eles contam as pessoas que têm no início, conta a pessoa no final, tem que relatório tudo minucioso para mandar para baixo, para fazer a prestação de conta, e ser uma coisa bem transparente. Então, vocês que lidam com lei, o Mazinho estava falando aqui, né? Esse negócio de prestação de conta é muito sério e o CGU fiscaliza. Eu acho que é a função deles, mas é a função nossa fazer a coisa certa. Não é eles que têm que estar cobrando de nós. Nós é que temos que fazer a coisa certa. Não é isso? Sempre Sérgio. Foi assim, né? E sempre será. Valeu, Sérgio. Gente. Muito obrigado. Boa noite.
Sérgio, só um pouquinho. Isso é um projeto estadual, federal? Como que isso funciona?
O Senar, ele não é ligado a nenhuma dessas instituições. Igual você viu ali no vídeo. Ele é uma instituição que é gerada, tudo que gera em torno dela é em cima das arrecadações. Então, o Senar tem, nós temos o Senar em Brasília, temos o Senar regional em Vitória, e cada município tem o seu mobilizador. Não temos, aí, em cima do que arrecada, cada estado, em cima do que arrecadou, lá daquele percentual que vocês viram, ele faz um planejamento. Então, nós temos que fazer o planejamento estadual, só que é feito em cima do municipal. Eu faço o planejamento municipal, todos os municípios fazemos e depois lançamos para o estadual. O estadual lança para o federal, para poder fazer o levantamento de financeiro, de que nós vamos precisar. Não envolve nem a política municipal, nem estadual, nem federal. Respondi a sua pergunta?
Sim, sim. Muito obrigado, hein?
Mais alguém quer fazer uma pergunta?
Sérgio, primeiramente, parabenizar por você ter vindo aqui fazer essa explicação do Senar. Que bom, tem escrito aqui no livrinho, o Senar Espírito Santo leva solução para as famílias rurais. Isso que é importante, porque nós hoje temos que ter nossas famílias rurais, as famílias lá no seu interior, plantando suas verduras, porque se todo mundo sair para a cidade, você sabe que nossas agriculturas sabem como que fica. Então, que bom esse incentivo. Parabéns pelo esse trabalho seu.
Obrigado.
Que faça esse trabalho sempre, que eu conheço já há muito tempo, que você já fez reuniões em Recreio, teve reuniões ali, na comunidade de Recreio. E isso é importante quando tem pessoas que se vai às comunidades para explicar sobre essa situação do Senar, que incentivar os nossos produtores, as nossas famílias rurais, que só vai ajudar ao desenvolvimento deles na agricultura. Porque senão a nossa agricultura, você sabe que cada dia vai perdendo cada vez mais nossos agricultores. E daí, o que, que acontece? Eleva o preço da mercadoria, que você vê logo na mídia que saiu ontem, no jornal, no campo, Globo Rural, sobre a situação dos nossos produtores, um pé de alface a 60 centavos, chega lá no supermercado, 3 reais. Então, você vê a situação que está, primeiramente a mídia do jornal vai lá criticar que está caro um pé de alface, mas lá do produtor sai barato. Ele tem para plantar, ele tem para adubar, ele tem para molhar, então não é fácil. Agora, quando chega lá na hora do consumidor, ele chega caríssimo. Então, parabéns pela essa atitude sua de vir aqui. E as portas estão abertas. A hora que quiser vir novamente fazer um esclarecimento, incentivar os nossos produtores a fazer nota fiscal, isso é importante. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço e uma boa noite.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 4/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 04/2022, que institui o dia de merendeira escolar no âmbito da município de Santa Maria de Itatiba, e de outras providências de autoria da vereadora Ivone Schlive Guilherme. Justificativa e conclusão. Trata-se da proposição da lei que tem por escopo instituir o dia da merendeira escolar no município de Santa Maria de Itatiba, que passará a integrar o calendário oficial e eventos no município. O dia da merendeira escolar será comemorado anualmente em 30 de outubro, assim como também acontece em diversas regiões do Brasil. Esta data homenageará profissionais responsáveis por garantir uma alimentação de qualidade e saudável para milhares de crianças e jovens. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 23 de março de 2022. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Ponat, favorável. Membro Joelho Abelt, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 04/2022.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 04/2022, que institui o Dia da Merendeira Escolar no âmbito do município de Santa Maria de Itibá e da outras providências, de autoria da vereadora Ivone Schlive Guilherme. Justificativa e conclusão. De acordo com a justificativa do projeto de lei, as merendeiras atuam como educadoras alimentares, pois oferecem aos alunos refeições de qualidade, assim como estimulam os escolares a desenvolverem hábitos saudáveis. Criar um dia municipal é uma forma de demonstrar toda a nossa admiração e gratidão a esses profissionais, que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. A comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio desta edilidade, onde manifestamos-nos e encaminhamos-nos para o presidente submetê-lo à discussão e à votação no plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2022. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Ivone Schlive Guilherme, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, favorável.
Em discussão.
Então, uma boa noite a todos. Um projeto que merece o nosso respeito, pois as merendeiras escolares fazem um papel muito importante dentro da escola, pois com a merenda que é organizada pela nutricionista, elas precisam fazer um papel e saber fazer o que, que essa nutricionista quer que ela faça com esse alimento encaminhado para a escola. Então, a merendeira ela precisa ser preparada, ela tem que ter um potencial, ela precisa saber lidar, ela precisa gostar de cozinhar. E nada melhor do que você ter o dia da merendeira também. Além disso, para mim, hoje nossas merendeiras, além dela merecer um dia, nós também precisamos lutar para que ela receba um pouco mais. É um dos salários mais baixos do nosso município. Hoje ninguém sobrevive com salário mínimo mais. Então tem que rezar para ninguém ficar doente e muitas outras coisas mais, né? Então o dia da merendeira, todo nosso respeito a todas as merendeiras, continuem fazendo o trabalho de vocês, que nós também vamos lutar pelas causas de vocês.
Continue em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei número 4/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo número 1/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de decreto número 1/2022, que concede o prêmio Heleno Bold Jacob para a senhora Sabina Joana Berger Uliana e de outras providências de autoria de todos os vereadores. Justificativa e conclusão. Anualmente, a Câmara Municipal, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, contém concedo o prêmio Helene Bold Jacob, a qual foi instituído pela Lei Municipal 2066/2018. O prêmio deste ano será entregue para a senhora Sabina Joana Berger Uliano, muito digna e merecedora da presente homenagem. O projeto vem de encontro com as determinações legais, não havendo ilegalidade e inconstitucionalidade. No mesmo desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Titular Floriano Guilherme, 30 de março de 2022. Presidente Rogério Schroeder, patriota, favorável. Relator Joel Pono, PSB, favorável. Membro Joelho Aba, PTB, favorável.
Em discussão.
Boa noite. Nada mais justo do que a dona Sabina Joana Bé Juliana está recebendo essa homenagem. Essa que foi uma das primeiras professoras do nosso município, foi primeira dama na época que éramos distrito de Santa Leopoldina, andava quilômetros a pé para conseguir chegar à escola para dar aula. Então, é justo pessoas assim ser lembradas. Ela deixou de dar assistência à família, deixou de dar assistência para os seus, para cuidar dos filhos dos outros nas escolas. Lembrando que no ano de 60 e poucos, as coisas não eram igual hoje, nem se compara. Então, muito merecido. Parabéns, dona Sabina. Tá? Nada mais justo do que essa homenagem. Boa noite.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 1/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo número 2/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 02/2022, que concede o prêmio Helena Bolchakov para a senhora Carmen Uliana Bernardes e de outras providências de autoria de todos os vereadores. Justificativa e conclusão. Anualmente, a Câmara Municipal, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONTIM, concede o prêmio Helene Bolchakov, a qual foi instituído pela Lei Municipal 2066/2018. O prêmio deste ano será entregue para a senhora Carmen Uliana Bernardes, muito digno e merecedor para o presente homenagem. O projeto vem de encontro com as determinações legais, não havendo ilegalidade e inconstitucionalidade. No mesmo desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de março de 2022, presidente Rogério Schroeder, favorável, relator Joel Pona, favorável, membro Joelho Abel, também favorável.
Em discussão.
Boa noite. Também nada mais justo do que a dona Carmen Uliana Bernardes, uma senhora que veio lá de Aracê, Domingos Martins, receber essa honra. Tá? Senhora de 10 filhos, sendo que 9 homens e uma menina. Presente aqui hoje, o Moacir, a Nora Ilza, a filha Carmen. Parabéns para a dona Carmen, 79 anos, disposta aí. Ajudou muitos anos lá na Mulher dos Chás, lá embaixo em São Sebastião. Nada mais do que justo dar esse mérito a essa senhora. Meu muito obrigado. Boa noite.
Continue em discussão.
Boa noite a todos. Peço autorização ao presidente dessa casa, por favor, que eu possa fazer novamente a leitura, uma vez que encontro filho, nora e outras pessoas da família aqui presente. Por gentileza, presidente.
Pode ler a justificativa, o secretário.
Projeto de lei legislativo número 2/2022 concede o prêmio Helena Bolchakov e dá outras providências. De acordo com a lei municipal número 2066/2018, por meio deste projeto de decreto legislativo, concedemos o prêmio Helena Bolchakov à senhora Carmen Uliana Bernardes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. A homenageada nasceu na localidade de Barcelos, Domingos Martins, no dia 5 de novembro de 1942. Filha de José Uliana e Eugênia Canal Uliana, casou-se com Daniel Bernardes em 27 de setembro de 1960, falecida em 11 de março de 2006. Teve 10 filhos, 9 meninos e uma menina. 2 são falecidos, tem 15 netos e 9 bisnetos. Estudou até a quarta série, primária, hoje, quarto ano, na Escola Singular Rio Barcelos, Domingos Martins. Cresceu nessa localidade e, desde a terceira idade, ajudava seus pais na roça realizando alguma tarefa compatível com sua idade. Foi criado no meio de uma família muito católica e, por isso, sempre ia com seus pais à igreja da localidade. E assim cresceu também uma fiel cristã, praticante e fervorosa. Teve uma infância modesta, mas muito feliz. Aos domingos, brincava em casa com seus irmãos, cujas brincadeiras eram praticadas na época. Pula corda, amarelinha, de pique. Com as irmãs, brincava também de boneca e de cozinhado. São 7 irmãos, dos quais os mais conhecidos é o senhor Argeu, João Uliana, que trouxe o casal para trabalhar na fazenda de café da Copeava, em São Sebastião de Belém. Os filhos ainda eram adolescentes ou muito pequenos. Por isso, nos primeiros anos, Carmen se ocupava praticamente dos trabalhos domésticos e, com muita coragem e fé, conduziu sua família e ajudou o esposo na criação dos filhos, dando-lhes uma educação primorosa, tanto no âmbito familiar social como na orientação religiosa. Para ajudar na alimentação, plantava feijão e fazia horta, cujas verduras eram para o consumo da família. Nessa horta também já cultivava algumas plantas medicinais. Mais tarde, a cultura do café foi declinando e foi feita estrutura para recria, onde os filhos mais velhos começaram a trabalhar. Vale ressaltar que outras famílias trabalhavam na fazenda de recria. Vários eram de outros municípios e não tinham parentes por perto. Por isso, quando as mulheres davam à luz, a senhora Carmen estava sempre pronta a ajudar, cuidando da parturiente durante o resguardo, fazendo pão, lavando as roupas e realizando outros afazeres domésticos. Cuidava com zelo do recém-nascido, até que o umbigo caísse. Contava sempre com o auxílio de sua filha, Ana Carmen, que já era grandinha e ajudava a olhar as crianças e em outras tarefas que estivesse ao seu alcance. Nessa época, com os filhos criados e já encaminhados no trabalho, passou a integrar a equipe da Pastoral do Chá em São Sebastião de Belém, do qual participou por 25 anos, de 1994 a 2018. Nesse período, fez vários cursos para conhecimento das plantas medicinais e suas indicações. Conheceu com propriedade aproximadamente 70 espécies de plantas medicinais. Por seu vasto conhecimento, sua função primordial era coletar as plantas. Para essa tarefa, precisou muitas vezes contar com a ajuda de um filho, tendo em vista a localização das plantas e a dificuldade de coletas, como os cipós, por exemplo, e um tipo de eucalipto próprio para a fabricação do medicamento. Embrenhou-se muitas vezes em capoeiras e matas, enfrentando dificuldades e perigos de ser acometida por animais peçonhentos. Fez muitas vezes a pé o caminho da fazenda ao local onde funciona a pastoral. Portanto, às costas, sacos com as plantas coletadas. Na pastoral, era responsável também, com outras colegas, pela separação, identificação e higienização das plantas. Exerceu sempre com muita responsabilidade e profissionalismo, suas atividades. Na equipe, era a senhora Carmen que explicava como usar os medicamentos. Podemos dizer que era a farmacêutica da pastoral. Sempre esteve disponível para atender quem a procurava, tanto na pastoral ou em sua residência, e também em residências de pessoas que vinham pedir a sua ajuda, além de atender e orientar pessoas do município e localidades vizinhas. Também houve atendimento de pessoas vindas dos municípios da Serra e Linhares. Um certo dia, quando retornava com a coleta das plantas, ao passar por uma residência vizinha, foi mordida gravemente pelo cachorro, que rompeu uma varize, cuja ferida se agravou, necessitando de um longo período de tratamento, motivo pelo qual se afastou dos atendimentos na pastoral. Porém, cultiva no quintal de sua residência, relativa à variedade de plantas, e atende quem a procura na medida de suas possibilidades. Após a vinda da família para o município, passaram a frequentar a Igreja Católica Rainha da Paz, onde seus filhos continuaram sua caminhada na fé cristã. A homenageada sempre esteve disponível para ajudar na igreja de modo especial, por ocasião das festas em que sempre ajudava na cozinha, juntamente com seu esposo, que tiveram a oportunidade de participar do ECC, Encontro de Casal com Cristo. Pessoa generosa e sempre disposta para ajudar as pessoas, foi convidada para participar da Assembleia de Fundação da Associação de Voluntários de Santa Maria de Jetibá. Constituída em 6 de dezembro de 1997, cujo principal objetivo é empenhar-se junto à comunidade e na manutenção de obras de cunho social no município. Creche Ronald Berger, construção, APAI, construção e apoio, Hospital Beneficente Concórdia, apoio. Carmen, então, tornou-se associada fundadora da instituição e, após a sua constituição, passou a atuar como afinco. Por longo período, atuou no bazar que funcionava no prédio onde hoje está instalado a DPM, Destacamento da Polícia Militar. Participou da realização de bazares em Venda Nova do Imigrante e Shopping Vitória. Atualmente, a associação está empenhada na ajuda ao Hospital Concórdia com a venda de artesanatos, costuras e conserto de roupa. Junto com outras colegas, Carmen está sempre disponível para costurar campos cirúrgicos, reestruturar os maiores, confeccionando menores, sobretudo consertos de capotes cirúrgicos e outras demandas da enfermaria, como camisolas, principalmente com costuras e consertos. Quando a demanda é muito intensa, Carmen não titubeia e leva grandes sacolas para executar os trabalhos em sua residência. Assim, a dona Carmen, pessoa simples, mas sempre solidária e prestativa, que a sua humildade e simplicidade sempre exerceu e exerce voluntariamente esse trabalho tão digno e importante que conquistou a admiração da família, dos amigos e de todos que a conhecem e contribui grandemente para o desenvolvimento do município. Diante do exposto, é mais que merecida a homenagem que a Câmara e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, presta à senhora Carmen Uliana Bernardes, concedendo-lhe o prêmio Helena Bolt Jacob. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de março de 2022. Depois dessa leitura aqui, eu gostaria de dar os parabéns aos filhos ali presentes, o Moacir, emocionado ali. A mensagem dela fala por si só o quão grande é essa pessoa. Parabéns, Moacir, parabéns para sua mãe, parabéns a toda a família. Vejo ali as meninas ali da associação, que agora está até me fugindo, Luísa e a Sirleide, comemorando também ali o prêmio à sua mãe, Moacir, merecidamente. Que Deus abençoe a sua família, principalmente a sua mãe, com muita saúde.
Continue a discussão.
Boa noite novamente a todos. Depois das belas palavras de Limar Vesp, da releitura da justificativa, o que falar dessas duas pessoas que nós devíamos ter como exemplo de vida, que é a dona Sabina e a dona Carmen? Agradecer a Deus por estarmos aqui, por termos a honra de estar homenageando essas pessoas. Pessoas de uma integridade moral, pessoas honestas, pessoas que já deixaram o seu legado em Santa Maria de Jetibá. Meus agradecimentos a vocês, familiares, meus agradecimentos à dona Carmen, por tudo que foi feito por Santa Maria de Jetibá. Um exemplo de pessoa, um exemplo de vida por si só, como disse o Luciano. Meus parabéns, boa noite, fiquem com Deus.
Continue em discussão. Quero aqui também falássemos dois projetos da Carmen Uliana Bernardes, também da Sabina Joana Berge Uliana. Esse é um projeto, prêmio Helena Bolt, em nome de todos os vereadores votaram a favor, assinaram favorável, é um projeto que é feito aqui nessa Câmara, e nós, por motivo do Covid, nós tem 2 anos
dois anos que não foi entregado esse prêmio, e a intenção nossa é esse ano entregar esse prêmio a esses homenageados. Helena Bolt Jacó, que é a Luísa, que está aqui presente, a Helena, a Sônia e a Hildegard. Então, o Moacir, filho, filha que está aqui presente. Que coisa bonita essa homenagem a essas pessoas. Igual a Luísa já recebeu a sua homenagem também, foi votada, mas não recebeu o prêmio ainda. Mas tenho certeza, todos vocês, essas pessoas que vão receber o prêmio aqui, têm um respaldo no nosso município. Tem uma história, tem uma marca registrada no nosso município. Então, eu quero aqui agradecer muito os vereadores pela sindicação, que isso é indicação dos vereadores e indicação da secretaria. Os vereadores indicam um e a secretaria indica outro. Então, isso é importante, de escolher pessoas que têm um respaldo no nosso município, que têm o nome no nosso município, que fizeram grandes coisas no nosso município. Moacir, isso é a coisa mais bonita, principalmente a sua mãe, que é uma pessoa que está sempre ativa em tudo quanto é setores que a gente vê. E nossa amiga Luísa, também quero aqui deixar registrado, porque no dia da votação, acho que ela não estava presente, né, Luísa? Então, hoje a gente fala isso com coração aberto, em nome de todas essas pessoas. Muito obrigado por você estar aqui. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei, projeto de decreto legislativo 2/2022. Coloca em votação a indicação número 13/2022. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Temos vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido o primeiro vereador, Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, estimados da mesa de diretores, vereadores, as vereadoras, os funcionários e o público aqui presente. Quero me referir à fala do nosso digníssimo colega, amigo, presidente dessa Casa de Leis, Omar Francisco Tom, sobre os recursos que não foram liberados ainda para terminar e fazer o campo sintético de Caramuru e Santa Luzia. Então, eu não quis te ofender, e muito menos os nossos colegas vereadores bolsonaristas. Jamais eu não gosto de uma coisa que eu não gosto de vir falar aqui na Tribuna Livre e falar coisas que não são. Mas o que foi me passado foi isso, que era questão partidária. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, presidente, que você convocasse o Jardel Mirtin para a próxima sessão na segunda-feira, para ele esclarecer aqui para nós e para o público por que não foi liberado ainda esse recurso. Então, eu não falei por mal para querer defender partido A, partido B, eu só falei o que eles me passaram lá, porque eu fui cobrar por que isso não tinha sido concluído ainda essa obra. Obrigado, presidente.
Sim, vereador. Você falou Santa Luzia, não é Santa Luzia, é Alto Recreio, tá? Queria corrigir isso aí. E que bom que Vossa Excelência falou para convocar o secretário, porque eu sei de tudo que está acontecendo. Então, é um recurso lá do nosso ex-deputado Marco Vicente, os 100 mil que veio para o bonde de bola, e nesse momento o recurso não foi prestado conta, e ele está travando o recurso dos dois outros campos de grama sintética. Então, isso é bom que o Jardel vai ser convocado, que bom, vereador, que a gente vai convocar ele para esclarecer isso para a população. Muito obrigado, vereador, pela sua fala, por sua indicação de trazer nosso secretário de esporte aqui. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 11 de abril de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.